You know how to book flights and hotels. All you're missing is a tool to help you plan that unbelievable travel experience. That's why you need Viator. Book guided tours, excursions, and more in one place. There are over 300,000 travel experiences to choose from, so you can find something for everyone. And Viator offers free cancellation and 24/7 customer support for worry-free travel. Download the Viator app now and use code Viator10 for 10% off your first booking in the app. Find travel experiences for you. Do more with Viator.
Get ready for the greatest roast of all time. The Roast of Tom Brady. A Netflix live event happening May 5th. Hosted by Kevin Hart. The seven-time world champion gets his cleats held to the fire by famous friends and frenemies on an unforgettable night where everything is fair game. Tune in on May 5th at 5 p.m. Pacific time for The Roast of Tom Brady. Live only on Netflix.
You're listening to the Vox Media Podcast Network.
Senhoras e senhores, no comando do podcast Trocação Franca e representando o MMA Fighting no Brasil, Guilherme Cruz!
Alô, amigo fã de luta, bem-vindo ao 91º episódio do podcast Trocação Franca, a sua casa sobre MMA nessa imensa podosfera. Eu sou o Guilherme Cruz, correspondente do site americano MMA Fighter no Brasil, e estou de volta nessa sexta-feira com uma edição extraordinária do podcast. Isso mesmo, não tá maluco não, teve podcast quarta-feira e tá tendo outro hoje. E nesse programa, a companhia de Alex Poatan, ex-campeão dos médios do UFC, que sobe de categoria no mês que vem para enfrentar Jan Blachowicz. Não vamos perder tempo, se liga só na minha entrevista com ele. Do outro lado da linha agora a gente tem Alex Poatan, que no dia 29 de julho retorna ao octógono do UFC, agora num desafio diferente, uma categoria de cima contra Jan Blachowicz, já estreando contra o ex-campeão dos melhores do peso. Poatan, bem-vindo de volta ao podcast aí, como é que tá sendo agora esse camp de vida nova, de peso novo?
Bom, cara, primeira coisa que eu fiz, né, depois da minha última luta, descansar, pensar... recuperar, né, recuperar o corpo, recuperar a mente, foi perfeito, tudo que eu fiz até agora, tô iniciando nos treinos, né, já tem 2 semanas que eu iniciei, se não me engano, e, pô, fiz as minhas viagens e agora eu tô em Canérica pra dar continuidade nos meus treinos. Essa semana ainda um pouco tranquilo, mas daqui a pouco começa a apertar.
O que que te fez bater o martelo e decidir subir de categoria? Porque depois que rolou a luta, muita gente já imaginava que, pô, teria roteiro para fazer uma trilogia direto com a Adesanya. Vocês dois até trocaram ali umas mensagens nas redes sociais, um provocando o outro, ele falando até de trilogia, mas o que que te fez tomar essa decisão de subir de peso agora?
Cara, desgaste, né? Do corte de peso já é um pouco complicado, devido a fazer isso já muitas vezes, né? Toda a minha carreira aí, acho que já fiz umas 40 ou 50 vezes e... para 81 quilos, eu fiz isso 8 vezes, então chegou um limite, né? Eu preciso de um tempo para descansar. Descansar, né? Mas numa outra categoria. Né? Descansar de fazer esse corte. Então vai ser menos 9 quilos para me perder. Então isso vai fazer uma grande diferença. Então eu tinha falado isso já, né? Perdendo ou ganhando, eu vou subir de peso. Foi o que eu tinha decidido e eu tô cumprindo.
Uhum. Você falou de dar um tempo. Isso quer dizer que o teu plano é voltar para 8-4 no futuro ou tudo isso depende de como vai ser o teu sucesso no 9-3 também?
Isso tudo depende dessa nova categoria. Eu posso, dia 29, né, de julho, eu posso dar esse peso, mas não é uma coisa que eu quero, entendeu? Eu quero esse descanso desse corte de peso, né? Então eu consigo fazer isso. É difícil? É, sempre foi difícil. Mas eu consigo. Então, eu quero fazer as minhas lutas, ver como vai ser essa nova categoria. E depois eu não sei. Talvez eu fique só nela. Talvez eu faça mais uma luta no médio, eu não sei.
Nessas últimas semanas e meses aí, desde a luta com a Adesanya, como é que tem sido a vida para você? Mudou muito você saber que você não vai cortar mais para 8-4 no dia a dia? O que você pode se alimentar? Dieta? Já, por exemplo, você vai lutar no 9-3. Você... tá pesando hoje que você pesaria se no final de julho fosse um luto de 8-4, Ou você está mais pesado do que você estaria nesse ponto assim do camp?
Não, eu tô mesmo peso. É, eu não vou fazer diferente. Eu vou fa não, não faz sentido eu. Ah, vou subir de categoria. Agora eu posso comer mais. Eu posso ganhar mais peso. E depois eu tenho que perder o mesmo peso. Então não, não faz sentido. Isso é burrice. Então estou mantendo o mesmo peso e a diferença que vai ter que eu não vou precisar perder mais esse corte na semana, né, da luta, né? Que são de 8 ou 9 quilos, 10 quilos aí na verdade, né? E aí no último, aí na, aqui na, no, na, no dia da desidratação, que eu faço um corte de 8 quilos. Então, no total aí, 18 quilos aí, entendeu? Então, eu não quero mais isso, pelo menos agora, né? Então, por isso que eu resolvi subir de categoria e com certeza para mim vai ser melhor.
De quinta para sexta você perdia 8 quilos desidratando.
Isso.
Então realmente é uma coisa muito brusca pro corpo, né?
É, igual no, na minha penúltima luta, quando eu ganhei o cinturão, eu tava pesando 106 quilos para 8 4, né? 8, 3, 900, sei lá. É, nem sei quantos quilos dá, mais de 20 quilos, sei lá.
É.
E da última luta com 102 quilos, né? Para 90, para 84 quilos. Então, assim, mesmo assim, ainda é muito. É, agora vai ser totalmente diferente. O que acontece? Quando eu tô para baixar para o peso médio, eu tenho que fazer uma dieta aí um pouquinho mais rígida, né? Algumas semanas antes. Agora não, vou poder comer bem, entendeu? Comer bastante carboidrato, comer de tudo, né? E não vou ter sofrimento já em semanas, em mais 4 semanas, igual agora mesmo, faltam, sei lá, 8 semanas. Então agora eu já estaria comendo, comia bem, mas bem restrito, pô, se eu for ali não posso comer e tal. Então eu não quero isso para mim. Eu quero ter uma alimentação melhor e saudável. Não quero ficar, pô, nessa parada não. Então para mim vai ser melhor.
A tua ideia é pesar mais ou menos na noite da luta, assim. Quanto?
Entre 100 e 102 quilos, no máximo.
Essa divisão do meio pesado, ela é. Não são todos, mas é uma boa parcela. São praticamente pesos pesados que conseguem cortar para 9,3, né? Então você tem chance de enfrentar alguém e uma diferença de peso muito maior do que você enfrentaria em outras divisões, né? Você acha que deve sentir um pouco essa questão de força no grappling, no wrestling?
Não, para mim é melhor, cara. Por mais que o cara tenha 110 quilos ali no mesmo dia, eu tô com 100 quilos. Para mim, isso não vai fazer diferença, não. Para ser sincero, lógico, cair por baixo ali é o cara mais pesado, vai ser mais difícil sair da situação, mas tem que chegar na situação para mim ter esse desgaste, entendeu? Então, tem tudo, tô treinando para isso acontecer. Se acontecer, ok, mas não é que isso fala que vai me prender ali, eu vou ficar naquela situação o tempo todo. Eu posso ficar, mas também posso sair.
E é um peso também que você está acostumado treinando com o Glover, né? Que é o cara que foi campeão dessa divisão, né?
Sim, tô acostumado já, igual eu falei, isso vai me deixar muito mais forte. Você imagina ali, você fazer todo um dia antes, você tá fazendo todo aquele sacrifício para perder peso, pô, vai lutar no outro dia, aí você faz uma isometria ali, os braços já começam já, pô, lógico, não que você vai morrer ali e tal, mas você sente, entendeu? Imagina se por causa da perda de peso no esporte de alto rendimento, você ter uma qualidade ali. Não colocar em 10% a mais, melhor, é muito. Então a gente coloca 2, 3, 4%, 10%, entendeu? Eu diria, eu coloquei 10, mas eu tenho certeza que, em termos assim, na condição física, eu vou ter muito mais de 10%.
Eu
Que é
imagino
coisa
também que é.
que é muito para o alto rendimento. Eu acho que
É,
pode dar.
imagino que a questão do corte de peso também seja menos uma coisa mental para você ter que se preocupar, né? Porque você está na semana de luta, uma luta importantíssima pela frente, e você não está pensando só no teu adversário, você está pensando no teu corte de peso, pô, não posso comer. Tirando isso de uma equação, você vai entrar na Fight Week só pensando no Blachowicz, né? Você não vai ter que pensar, pô, eu posso comer essa colher de arroz aqui ou vai me atrapalhar e vai ferrar meu corte de peso, né?
Cara, com certeza, porque a gente pensa, né? Pô, a gente é profissional, se você não pensar nisso, né? Se policiar, você vai acabar comendo uma besteirinha, uma parada, e isso vai te prejudicar, vai fazer muita diferença na hora de tirar algo do seu corpo. Então, cara, eu não vou ter esse problema e eu não vou fazer que nem muitos fazem, né? Tipo, subir de categoria, agora eu posso comer. Eu posso comer, vou comer comida saudável, comer certo, vou comer uma quantidade maior agora, entendeu? E vou chegar mais forte.
E essa luta contra o Blachowicz, uma luta importantíssima, um ex-campeão, como a gente falou. É, quando você anunciou que ia subir de peso, várias pessoas da categoria mencionaram o teu nome nas redes sociais, até o campeão fez um vídeo aí, batendo na porta e tudo mais. É, o nome do Blachowicz foi o único que chegou até você, ou o UFC chegou a conversar com você sobre outras possibilidades e que não rolaram e acabou fechando, foi o Blachowicz?
Não, foi, chegaram. Não é que chegaram. Meus empresários tinham falado. O primeiro nome foi o Blachowicz, tinha falado do Ankalaev,
Ankalaev, é.
e até falado da disputa de cinturão. E quando falaram do Blachowicz, eu falei, pô, uma luta assim, boa, né? Perigosa, né? Mas, né, boa. Ex-campeão, porra, história que todo mundo sabe. Vou chegar em outra categoria. Pô, se foi surpresa para alguém, cara, eu só lamento, porque sabiam que eu já ia estar nessa parada, entendeu? Dali pro cinturão, entendeu? Essa é a história, entendeu? Que eu construí no médio e vai ser assim no meio pesado, e isso é através de tudo que eu construí no kickboxing. A minha história é gigantesca, entendeu? Então não vou chegar ali como todo mundo chega, entendeu? Tem algumas pessoas que talvez se fizer o que eu fiz, pô, vamos chegar ali no, no, nas cabeças já. Fica para trás, nunca vai ser ninguém na vida, entendeu? As pessoas têm que entender isso. Cada um tem sua história, entendeu? Eu sou um cara experiente, um evento grande, com lutas grandes, com atletas, pô, gigantes, entendeu? Alto nível. E, pô, já cheguei e me colocaram ali com os leões, entendeu? Se fazer isso com qualquer um, ok, pode chegar, mas vai ser difícil, entendeu? Então, cada um tem que entender o momento certo. E o momento, para mim, certo é o que está acontecendo.
A impressão que me dá te ouvindo falar isso é que alguém deve ter sugerido que você começasse de baixo na categoria e você era contra isso.
Não, não é sugerido, que às vezes eu vejo alguns caras falando, lutadores, que ah, o cara chegou agora, ah, que, pô, eu não quero, se faz isso comigo, eu não aceito, eu quero dar um passinho de cada vez ali, começar lá embaixo. Pô, eu não acredito, eu não acredito, todo mundo quer cortar a fila ali, entendeu? Mesma coisa chegar para um cara, o cara tem 12 lutas de MMA, invicto, você quer entrar pelo contender ou direto do UFC? Não. Um passo de cada vez, tá? Eu vou chegar aqui no contender primeiro. Se eu passar, aí é garantido. Aí o cara vai pensar o quê? Cara, é contender ou UFC? Pô, se eu for no contender e perder, porque é provável. Se eu for no contender e perder, aí já era. Aí nem não, aí como que eu vou fazer? Eu perdi no contender, todo mundo me viu, ESPN, o cara, aí tá, pô, como que vai ser? O cara, aí vai ficar difícil, ó, a caminhada dele. Então é assim. As pessoas é um pouco assim, hipócrita, sei lá, não sei qual que é a palavra correta, mas pô, de falar essa parada, entendeu? De que comigo não seria assim. Então, assim, algumas coisas que eu não entendo. Comigo, ok, fiz os meus planos junto com a minha equipe, meus empresários, junto com a organização, todo mundo aceitou, porra. Tenho um bom salário, faço meu trabalho. Dana White esses dias mesmo falou que é bom trabalhar comigo, porque eu sou um cara que, pô, aceita as paradas, não fico reclamando. E é isso, cara.
Você imagina que já até tenha conversado com o Glover aí para trocar dessa figurinha, porque ele é um cara que já enfrentou o Blachowicz, fez uma grande luta, finalizou e se tornou campeão, né? Imagino que tenha dado o pulo do gato ali, conversado, pô, o cara é forte nisso, ele faz isso bem aqui, pressão e tudo mais.
Ah, desde quando ele lutou, né? A gente sempre conversa, fala o que for, dá um feedback, né? E eu sempre gravo tudo, né? Então, o que ele já me falou, tá tudo aqui na minha cabeça. É óbvio que foi um feedback da luta, né, do Glover e Blachowicz, mas eu tenho um estilo diferente. Então, a gente vai mudar algumas coisas para as coisas ser melhor. Então, claro que na época eu estudei, né? Assim, eu vi alguns vídeos dele para treinar junto com o Glover, mas agora não é o Glover que vai lutar com ele, agora é eu. Então eu tenho que ter uma outra visão.
São jogos que foi completamente diferente, né? O Glover é um cara que tem mais aquele jogo de wrestling, de pressão, botava baixo, 40 pounds e tal, e acabou finalizando ele. Você espera que o Blachowicz faça com você o que ele tentou fazer e conseguiu fazer muito bem contra o Adesanya, que já são caras, você e o Adesanya tem estilos, por mais que dentro do kickboxing tenha estilos diferentes, são caras de trocação, e ele conseguiu anular bem quando o Adesanya subiu de peso. Você espera que ele entre na luta tentando replicar o que ele fez contra o Adesanya?
Ah, cara, eu assisti, eu tava lá, né? Essa luta do Blachowicz e Adesanya. Eu achei que O Adesanya, ele controlou muito o jogo ali e deu a oportunidade de o Blachowicz fazer o que ele fez ali. Eu tava uma luta meio que pau a pau ali e depois ele teve essa grande vantagem colocando ele para baixo e amarrando a luta ali, entendeu? Porque não fez muita coisa, mas conseguiu ali dominar ele no chão. Se o Adesanya fosse um pouquinho mais agressivo, né? Mas ele não quis se expor. Mas se ele fosse um pouquinho mais agressivo, talvez ele não conseguiria fazer isso.
E qual é a principal arma ali? Qual o grande poder que você vê no. O grande perigo que o Blachowicz traz para você nessa luta? É a
Cara,
queda ou é a trocação? Pode bater pesado?
todo lugar é perigoso. O cara tá em pé, é um chute, uma mão que o cara acerta ali. Pô, é complicado. É um cara forte, um cara experiente, um cara pode me colocar para baixo. Isso são possibilidades. Então, eu acho que é um cara completo e eu vejo perigo em tudo.
O Daniel Cormier, no programa dele, ele comentou recentemente, não sei se você viu, sobre essa luta, né? Disse que ele vê que é uma luta muito perigosa para você, porque o Blachowicz é um cara que bate pesado, já nocauteou o amigo dele, o Luke Rockhold, nocauteou o Dominic Reyes. Disse que, pô, já viu o cara quase decapitar as pessoas e tal. E disse que, por você ter bambeado ali contra o Adesanya nas duas lutas, ele acha que seria uma luta muito perigosa para você. O que que você acha desse comentário dele? Você acha que tem um
Muito.
fundo de razão? O que que você acha desse comentário dele?
Não, cara. Ele nocauteou todo mundo que ele lutou? Eu acho que não, né? Então, se fosse um cara que tivesse nocauteado todo mundo, eu ia falar, pô, mas não é um lutador normal, entendeu? Um ex-campeão, experiente, perigoso. Muitas pessoas falam, ah, pô, foi nocauteado, não volta mais o mesmo. Porra, eu ganhei duas vezes a Adesanya, né? No kickbox, um na MMA. Né? Um nocaute, né? Pô, sinistro, foi no kickbox também, balão de oxigênio e tudo mais. E voltou, ganhou de mim. Aí, o Adesanya provou que o que o Meir falou não faz sentido, entendeu? E que muitas pessoas pensam, entendeu? Só que se você é um cara com a mente fraca, isso entra na sua mente e aí somente aí sim, o cara te rela e você cai, entendeu? Mas não existe isso, cara, entendeu? Você tem uma recuperação, você recebeu um golpe, lógico, é óbvio, isso te prejudicou. Né? Em algum momento, talvez se no dia seguinte ou na semana seguinte, se você vai trocar porrada com alguém e recebe uma outra porrada, você vai estar mais fraco. Né? Mas eu acho que da forma que eu fiz, a recuperação que eu fiz, tudo que eu fiz foi perfeito. Então eu acho que se ele me acertar uma mão e eu cair, é porque eu iria cair. Não é porque eu fiquei fraco pela porrada que a Adesanya me deu.
Pela tua história na categoria dos médios e no Glory e tudo mais, é de se imaginar que ganhando do Blachowicz, mas se você nocautear ele, uma coisa assim, você possa lá já pegar uma chance ao cinturão, né? O Blachowicz disse recentemente que ele tem um acordo com o UFC, que se ele vencer essa luta, ele disputa o cinturão. Para você acha que vale a mesma coisa? Tem uma conversa com o UFC ou tem a sua expectativa de que vencendo essa luta você disputa o cinturão?
Não, já tá certo já. Ganhando essa luta aí, eu vou pro cinturão.
Já foi acordado com o UFC também, do seu lado também.
Já tá certo. Isso foi os meus empresários me passaram, né? Porque eu não tenho contato direto com ninguém. Então, o que eles me falam é o que a UFC fala.
Maneiro, e pô, já tem a narrativa ali construída, né, cara? Por ser o Jamal Hill que em janeiro ganhou do Glover no Rio, você tava lá, teve até aquele momento que virou meme, né? De você encarando o cara ali dentro do octógono e tudo mais. Já tem uma narrativa, uma história construída venderia fácil essa luta, né?
Ah, com certeza. Eu acho que é um luto que vai vender muito, né? Mesmo se. Pô, eu espero. Eu acho que ele vai lutar mais uma vez, né? Eu vou lutar agora, eu acho que ele luta. Vou torcer para ele ganhar, né? Porque é uma luta que vai vender muito e seria a luta que eu queria mesmo. Se fosse para escolher Prohaska e Jamal, eu escolheria Jamal.
Você acha que é uma luta em termos de estilo de jogo ali? Ele é uma luta mais complicada que o Blachowicz ou não?
Jamal,
É.
eu acho que o Blachowicz ele é mais técnico, cara. Jamal ele é mais malucão, mais doidão, entendeu? Bate assim meio aberto, que é perigoso, mas ao mesmo tempo, para mim
Se
isso é muito
dispõe
bom.
mais, né? Entendi. Fala um pouquinho sobre essa viagem que você fez recentemente aí na Austrália, né? Chegou a postar nas redes sociais aí o encontro com o Tyson Fury, campeão do boxe. Primeiro, o que você foi fazer na Austrália? Como é que do nada tu brotou lá nesse rolê aleatório aí, você e o Tyson Fury?
Bom, fui ter uns compromissos lá, né? Seminários, entrevistas, podcast, jantar, almoço, café da manhã com o pessoal lá da elite, né? E foi uma semana, dia corrido, acordava às 7 horas da manhã, chegava no hotel, a última vinda para o hotel, porque a gente às vezes ficava indo e voltando. Tinha dia que saía de manhã, voltava só vinha no hotel só à noite, né? Então, assim, tava bem corrido, né? Tinha uma luta de boxe lá, um evento de boxe. Não, era para mim ter ido também, mas por causa da correria não deu. Mas o Tyson Fury tava no mesmo hotel. E aí eu tinha acabado de chegar, o primo tava lá embaixo e falou: pô, o Tyson Fury tá aqui. Ele tá indo embora, mas tá te esperando aqui só para tirar uma foto e tal. Pô, legal. Aí eu desci. Chegava de chegar deitado e tal. E aí eu desci lá de novo. E aí a gente tirou uma foto, falou algumas coisas ali e tal. E foi legal o encontro. O pessoal via o tamanho ali, foi muito comentado, né? Sobre o tamanho, porque o Tyson Fury é alto e viu ali a gente praticamente do mesmo tamanho. Ele é um pouquinho mais alto, né? Mas acho que no papel tá um tamanho que eu acho que não é, entendeu? Ele é mais baixo. Eu 1,94, ele deve ter 1,98, 1,99, não sei.
E pô, imagino que para você deve ter sido maneiro, pô, ver o Tyson Fury, que é o campeão peso pesado, né? O número um do boxe hoje, falar, porra, não, só vou embora aqui quando pode descer, quero tirar foto com o cara e tal. Como é que foi ver esse reconhecimento do cara aí?
Não, foi muito legal, cara. Pô, a gente, depois que eu postei, né, todo mundo viu e, pô, admirado, né? O sonho, né, de muitas pessoas, cara. Fã do cara, entendeu? Gosto do estilo do cara, um cara inteligente ali, um cara que se movimenta, entendeu? Um cara pesado. E eu tava ali, pô, do lado dele, entendeu? E muitas pessoas também, assim, sabe de onde eu saí, né? E hoje eu tô com essas lendas, entendeu? Então o pessoal me elogiou bastante, mandou muita mensagem assim, dando os parabéns de estar com essas pessoas.
No começo do ano a gente se encontrou no Rio, eu te perguntei, tava ali aquele burburinho do Francis Ngannou, se ele ia subir, se ele ia pro boxe, o que que ele ia fazer na carreira, e tinha também, ele falava de enfrentar o Tyson Fury, Deontay Wilder e tudo mais, e eu te perguntei na época, você falava que para ele seria suicídio se ele fosse pro boxe logo com um cara desse nível ali. Depois que você encontrou o Tyson Fury pessoalmente, viu o tamanho do cara e tal, você mantém essa previsão de que é melhor pro Ngannou que ele não vá pro boxe para enfrentar direto um cara como o Fury?
Bom, com certeza, é a mesma opinião, né? Eu sou um cara grande também, né? Então, não é porque eu falei assim, ah, ele é do meu tamanho. Sim, é do meu tamanho, ele é grande também, né? E outra, a experiência que o cara tem, entendeu? Você imagina, lutar 12 rounds ali, porrada o tempo todo. Você não pode agarrar o cara em nenhum momento ali, né? Quando tem um clinch ali, pô, o árbitro tá separando e a porrada, pô, meia hora de porrada ali. Então, bem complicado. E o Tyson Fury se movimenta muito, um cara pesado, se movimenta bem, tem uma defesa muito boa, então, pô, eu acho que mantenho isso para uma luta complicada.
Você sendo do mesmo tamanho dele, dá para imaginar um futuro você como peso pesado ou aí já é demais?
Não sei, não, cara. Não sei. É coisas que, tipo assim, eu tava no peso médio, entendeu? Então, eu fui pro meio pesado, tipo assim, lógico, lembra que eu falei, eu acho que eu já falei com você que o meu corpo ia falar quando fosse pra me subir, e chegou o momento, entendeu? Chegou o momento, subi. Mas foi uma parada tipo assim, pô, caramba, queria, mas não queria, e, sabe, uma história que eu tenho, né, nessa categoria de baixo, e aí então, tipo, o peso pesado fica um pouco longe, sabe, esse pensamento. Então, mas, pô,
Vai saber,
não sei, né, cara? Que de amanhã eu não sei, entendeu?
né? E nessa mesma viagem, acho que foi no voo da volta, teve aquele encontro com o Adesanya e vocês dois postando no Instagram e tal. Você sabe, você imagina, como é que você descobriu que estava no aeroporto? Foi vendo post dele em rede social, ele te filmando ali e tal? Ou você encontrou com o cara, esbarrou com ele nos corredores?
Não, ele tava na Austrália também. Tava na
Sim.
Austrália e tava no mesmo hotel. A semana que eu tava lá, algumas pessoas que viram ele lá, né, que estava comigo também, e falou: pô, acabou de passar aqui. Se você desse um minuto aqui antes, você se encontrava. Mas não encontrei ele em momento algum lá, na hora de ir embora. Nessa conexão aí, e a gente chegou em Los Angeles para Nova York. A gente encontrou ele na fila ali e tal, aí cumprimentamos, dando risada assim e tal. A gente chegou primeiro, ele chegou, né? Depois, cumprimentamos, aí fomos para a fila. Aí eu falei pro Plínio: ô Plínio, fala pra ele aí se a gente pode fazer uma mídiazinha aí, tava parado, entendeu? Aí o Plínio falou, ele falou: pô, legal, eu tava pensando nisso já. Aí a gente fez, eu fiz primeiro, depois ele tava, ele seguiu, né? Lá na frente ele fez, deu zoom. E foi legal, foi bacana, tranquilo.
A impressão que depois dessa última luta, a relação de vocês nunca foi uma relação de ódio, assim, não parecia ser uma relação de pô, que não pode se encontrar no corredor que vai sair na porrada e tal. Mas a impressão que a relação ficou tranquila. Não digo que vocês viraram amigos, mas que a relação de vocês ficou mais tranquila, assim, especialmente do lado dele, né? Que devia ter muita mágoa das derrotas. A rivalidade ainda existe ou é a rivalidade, digamos, que morreu depois dessa última luta?
Cara, a rivalidade sempre vai ter, igual agora, eu vou lutar, né? Eu tenho que ter rivalidade com o cara que eu vou lutar, entendeu? Porque o cara tá ali em cima, pô, o cara quer me matar, entendeu? Porra, e eu quero fazer o mesmo. Então, como que eu tenho que tratar o cara? Entendeu? Tem que ser bruto ali. Então, com a Adesanya é a mesma coisa. Um exemplo, se eu fosse lutar com ele novamente, ia ter a rivalidade, mas agora pra quê? A gente vai se encontrar, pô, o Adesanya tá lá por um atleta da equipe dele. E eu tô pela mesma situação. A gente não pode se encontrar, a gente vai sair quebrando tudo, vai sair dando porrada. Isso não existe, entendeu? Então, esse tipo de rivalidade comigo não existe.
Portas abertas para uma terceira luta no UFC, então, né?
Quem sabe?
Quem sabe? Você acha que se rolar seria 9-3 ou 8-4? Também não dá para saber, né? Não dá para saber do futuro, né? Com relação a categorias, né?
Eu não sei não, mas igual eu falei, para mim descer para 8-4, eu consigo fazer isso sempre. Agora, dia 29 de julho, se fosse para descer, eu ia descer. Mas, como eu falei, eu tenho que ter esse descanso, esse corte de peso, entendeu? Então, daqui duas, três lutas nesse peso, eu me dando bem nessa categoria, eu não sei o que pode acontecer, mas eu acho que eu estaria recuperado para fazer uma luta no 8-4 de novo.
E por falar de rivalidade, esses dias eu conversei com a equipe do Artem Vahitov, né? Que foi o teu último adversário no Glory, e ele vai estrear no MMA agora, esse mês, daqui a alguns dias.
Dia 11, acho.
Isso, dia 11, exatamente. O que que você acha dessa vinda dele para esse esporte aí? Você acha que o jogo dele de kickboxing é um jogo que tende a casar bem pro MMA?
Cara, não dá pra saber, não. Assim, se pode casar, às vezes o cara surpreende. Olhando assim, difícil, né? Pode ver, quando ele lutava comigo, agora é muito fechada. Então tem que mudar um pouco, né? Não precisa estar muito baixo, igual eu faço, né? As pessoas criticam, mas tem que estar meio ali, entendeu? Então, eu não sei como que ele vai lidar com essa situação, né? E tem que ver como tá o jogo dele de chão e essa transição aí para estar trocando porrada e quedar ou defender. Quando eu migrei, né? Que eu assinei com o UFC, eu já tinha três lutas de MMA e já treinava um tempo também já, né? Então, para mim foi mais fácil. Para algumas pessoas, acho que assim, pô, foi fácil pro Alex. Não, eu já treinava já, entendeu? Não 100%, mas já treinava um tempo já. Então, por isso que as pessoas pensam, ah, foi fácil, né? Agora tem que ver o Barritov, se ele tava fazendo isso antes já. Se realmente ele decidiu agora e vai fazer a luta dele agora. É a primeira luta dele? No
Isso,
MMA? Então, ela faz a primeira luta dele agora? Aí sim, eu acho que vai ser um pouco mais complicado, né? E tudo depende também do adversário que ele vai enfrentar, né? Porque se tudo for bem, assim, for justo, né? Pessoas que também vêm do kickboxing ou de outra modalidade, que também não é um cara ali encardido ali, de querer colocar você para baixo, um cara do jiu-jitsu. E aí vai ser uma parada bem justa pros dois lados, e eu acho que vai desenrolar uma parada boa, entendeu?
E só para a gente fechar, te liberar aqui, a gente está há poucos dias também do retorno aí da Amanda Nunes contra a Irene Aldana, no mesmo card de Charles do Bronx, enfrentando finalmente aí o Darius. Queria a tua opinião aí dessas duas lutas importantes para o Brasil no UFC, uma que vai ter a brasileira disputando, defendendo o cinturão, e a outra é o Charles podendo ter uma nova chance aí em caso de vitória com o Darius.
Pô, o Charles é um cara guerreiro, né? Um cara que tem uma história muito bonita, uma vida difícil, né? E agora, cara, essa próxima luta, eu acho que é uma parada certa, né? Eu acho que deve ser tudo planejado, assim como eu faço também. Vejo que os empresários, a equipe dele tem muita moral, né, dentro da organização. Então, eles têm uma conversa muito boa e fala, pô, eu quero fazer uma luta assim, para depois estar disputando o cinturão. Eu acho que vai ser melhor para mim. Então, lógico, uma luta dura, né? Mas é isso, cara. O cara era o campeão agora, né? Não vai ter luta fácil, né? Porra, ele vai estar sempre ali em cima e vai pegando os melhores. Então, Tô com ele, tô com o Charles e, pô, torcida toda pra ele.
E a Amanda contra a Irene Aldana?
Pô, é que a mina não conheço muito.
A
Eu sei
mexicana.
da Amanda, né? Pô, eu sei da Amanda, pô. Uma leoa, né? Pô, é sinistra, entendeu? Pô, bate duro, né? Também, pô, tem uma história, né? Tem poder dentro da organização. E é isso, sempre dando show, né? E também tô com ela, né? Brasileira, tamo junto.
A gente fica por aqui com essa edição extra do podcast, agradecendo demais ao Alex Portan e, claro, ao amigo ouvinte pela companhia de sempre. Se você perdeu, foi ao ar na quarta-feira outra edição do podcast com entrevistas exclusivas com Maíra Chitara, Eliseu Capoeira, Felipe Lins e Josh Silveira. O Trocação Franca vai ao ar toda semana no Spotify, iTunes, Google Podcast e nas principais plataformas onde você escuta seus programas favoritos. Não se esqueça de mandar esse link para seus amigos e fique ligado que na semana que vem tem muito mais. Fui!